Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 20 de fevereiro. Sabe o que significa isso? É, semana que vem é carnaval. Carnaval? Ué, mas não cancelaram o carnaval? De fato, o carnaval no Brasil está cancelado. Aqui em Brasília está cancelado. No Rio de Janeiro não vai ter desfile na Marquês de Sapucaí. Foi tudo adiado para abril. E a gente espera, lógico, que as pessoas obedeçam esse cancelamento, que cumpram aquilo que está determinado. Embora a gente saiba que no Brasil certas coisas são feitas e não são muito obedecidas. O brasileiro, de um modo em geral, mais do que outros povos, ele gosta de desobedecer um pouquinho a regra. Então, é bom a gente ficar de olho aí se não vai ter movimentação de carnaval, mas isso tudo é assunto para a semana que vem. Eu falei no carnaval, lembrei que essa semana no carnaval, para justamente te lembrar das pessoas que desobedecem a lei. A lei que manda você não matar, a lei que manda você não roubar, a lei que manda você se comportar como um cidadão dentro da sociedade, enquadrado na sociedade. E para isso a gente vai conversar na entrevista de hoje com o Bruno Fonseca da Costa. Sabe quem é o Bruno Fonseca da Costa? Não? Deu dúvida aí? Então você sabe quem é o Brunoso do DF Alerta? Esse você sabe quem é, né, meu amigo, minha amiga que me ouve aqui na JKFN. É o Brunoso, apresentador do DF Alerta, todo dia na tela da TV Brasília, no 6.1 aqui do Distrito Federal, TV Brasília, que também integra as organizações Paulo Otávio. E a gente resolveu convidar o Brunoso para dar uma entrevista, para falar justamente sobre a história de como é ser um apresentador de programa de polícia, o que que ele já viu de mais complicado, como é que é essa vida. Ele que veio de Manaus aqui para o Distrito Federal e se adaptou completamente a Brasília. Então o Brunoso vai estar aí, aliás, vai estar aí na sua casa e aqui no estúdio da JKFM falando sobre a vida dele à frente do DF Alerta. Depois do Brunoso, nós vamos ouvir os comentários políticos do nosso amigo Leandro Mazzini, titular da coluna da revista Isto É. A coluna do Mazzini sai todo domingo na Isto É. Já comprou a sua? Depois do programa Ponto e Vírgula, vai lá, compra e lê as novidades que o Mazzini escreveu, depois que você ouvir tudo que ele falar aqui pra gente. Na sequência, vem o nosso amigo Roberto Wagner, o Robertinho, falando do futebol nacional. O Robertinho, que é titular aqui do nosso programa Ponto e Vírgula, toda semana aqui com a gente. Por último, vocês já repararam, Andréa Salles não está hoje aqui conosco, ela está num evento em São Paulo, e a gente vai tentar falar com ela ao fim do programa para falar um pouco sobre dependência química, sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Apresentados os convidados, este que vos fala, Jorge Eduardo Antunes, ao lado do meu amigo Tavinho Fernandes, coloca no ar agora o seu, o meu, o nosso programa Ponto e Vírgula. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Entrevista.
Pois é, como eu prometi na abertura desse programa, nós hoje vamos conversar com o Bruno Fonseca Costa. Mas quem é Bruno Fonseca Costa? Você já sabe, desde a abertura do programa, que é o Brunoso, apresentador do DF Alerta, programa popular aqui da TV Brasília, da nossa querida TV Brasília, e que o nosso Brunoso toca com tanta competência. Bom dia, Brunoso, seja bem-vindo aqui amanhã de domingo da JKFM.
Muito bom dia, Jorge, meu querido. Que prazer estar aqui na JK, essa rádio que é potência no nosso DF.
É isso aí.
Muito querida. E para mim é um prazer estar aqui representando o nosso programa, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, produzindo um show diário das informações policiais.
Pois é, eu queria começar justamente por aí. Você usou um termo muito, muito importante para definir um show diário sobre as informações policiais. Como é isso, misturar espetáculo, um pouco de espetáculo teatral com notícia? Você começou, você sempre fez isso? Você veio da onde? Como é que tu chegou aqui em Brasília?
Eu tenho 32 anos de idade, comecei com 11 anos, eu sou de Manaus.
Com 11 anos você
comecei
já era?
Com 11 anos de comecei com 11 anos na televisão, fazendo filme na cidade de Manaus, e depois fui pra televisão, fui pra Rede Boas Novas, fui pra TV Cultura, fui pra Goiânia, trabalhei lá, trabalhei em rádio também. E teve todo um processo, passei por 3 emissoras, assim, né, a Rede Amazônica, que é afiliada da Globo, por lá fiquei 4 anos, apresentei um programa jovem, que era transmitido para todo o norte do país, trabalhava nesse canal temático da Amazônia, né, que é muito bacana, e foi muito importante na minha vida, porque foi lá que eu aprendi a ser um profissional versátil. O que é esse profissional versátil? Eu não sou só apresentador.
Uhum.
Eu produzo, eu edito, eu faço tudo que você botar pra fazer na televisão, eu faço.
Que legal isso.
E em seguida fui pro SBT, apresentar telejornal, ser repórter, né, de televisão. E até então eu sempre fui fora da caixinha, né? E, enfim, teve toda uma trajetória, teve todo um tempo. Quando cheguei na TV A Crítica, né? Que tem mais ou menos uns 2 anos já, né, pra trás aí. E de lá veio o lance mais artístico, né? Onde surgiu o Brunoso, né? No programa Alerta Nacional, que até então era só Alerta Amazonas, com Siqueira Júnior.
Olha!
E de uma leve brincadeira, né? Na casa dele, ele viu esse meu jeito, né? A gente tomando uma cervejinha e tal, e ele viu daquele jeito lá. Ele falou, tu é assim? Eu falei, então faz isso na televisão. Eu sou desse jeito, o que é? Uma brincadeira e tal, sempre fui assim. Aí eu falei, não, rapaz, isso não vai dar certo não. Vou fazer isso na televisão? O que mamãe não vai pensar em casa? Rapaz, deu certo.
Deu certo.
Foi uma explosão, assim, tamanha. Como eu sempre trabalhei em televisão, então eu sempre que eu ia pros lugares era conhecidinho e tal. Mas aí eu começava a ver que eu não tinha mais paz em ir a qualquer lugar. Você passava, assim, nos bares, nos mercados... Tu ouvia ali a explosão do Brunoso e tal.
Virou popstar de Manauara. Popstar Manauara.
E depois pro Brasil inteiro, sabe? Assim, foi uma experiência muito bacana, né? E eu fiquei durante 1 ano com o Siqueira, lá no Alerta. Substituí, né? Quando ele pegou a Covid-19. Foram uns 2 meses, mais ou menos. E foi uma experiência muito bacana. Muito surreal. Você... fazer o que você é de verdade, transmitir isso pro Brasil todo, eu costumo dizer que eu não trabalho, sabe? É um hobby. Eu vivo todo dia a televisão como se fosse o último dia da minha vida, porque eu vivo um sonho. Eu sempre sonhei em ser da televisão, não pra ser famoso. Eu tenho uma deficiência, como você sabe, e desde criança eu via as pessoas tristes, eu via as pessoas com depressão e tal. Então eu acho que a maior recompensa de um profissional... é quando você arranca um sorriso de alguém. E eu sempre fiz isso em todo o meu trabalho, sabe? E é melhor do que qualquer dinheiro. Acho que dinheiro é importante, né, chefinho? É maravilhoso.
Não, eu já ia dizer...
Não vai falar nada.
Eu já ia dizer pro Paulo Otávio, dono da TV Brasília e do sistema de rádio Paulo Otávio, que não precisava mais pagar você, porque você tá tão feliz com isso.
A gente é feliz, mas a gente precisa do nosso tutu, né?
Ah, bom. Mas você falou uma coisa muito importante. Você falou da deficiência física e de como você conseguiu fazer da deficiência física. Não digo uma marca registrada, mas assim, virou uma marca registrada, né?
Era.
E uma característica de alegria sua, sim, né? Você empoderou o deficiente físico de Manaus e do Brasil naquele momento, né?
Nossa, foi muito bacana porque teve até uma marca, né? Que era o Curupira da informação, o Capiroto da notícia. Era muito engraçado isso. E a TV Brasília me viu. Certa vez eu tava em casa, né? Dormindo. Aí o diretor da Rede TV lá de São Paulo mandou uma mensagem pra mim dizendo, o diretor da TV Brasília quer conversar com você. Aí deve ser só pra mandar uma linguinha nervosa, fazer algum vídeo pra TV e tal. Ah, tá bom, vou entrar em contato. Entrei. Aí era o Patrício Macedo, diretor de jornalismo da TV Brasília. Aí foi amor no primeiro alô. Ele disse assim, temos interesse em você, pela voz dele, né? Aí eu disse assim, que horas quer pra ir? Não contei nem 2. E foi um trabalho... eu já estou aqui há 1 ano e 5 meses. Foi uma porrada, né? Porque o povo não gosta só de brincadeira. O Brunoso até então era só um repórter engraçado, maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou hoje em relação ao profissionalismo, sabe, Jorge? Uhum. É uma alegria muito grande pra mim conquistar as crianças, de falar de assuntos tão chatos, né? Só pra tu ter uma ideia, lá, às vezes a gente ia pro homicídio, aí eu chegava, tava lá a mãe chorando com o filho que levou 30 tiros, e a mãe me via, ai, Brunoso, peraí, tira uma foto aqui comigo. O cara tava lá com 30 tiros morto.
Caramba.
E a mulher tirando foto comigo. Então, assim, hoje o Brunoso, ele passou por uma transformação.
Ele ficou adulto?
Ele amadureceu. Ficou adulto.
Ele veio pra capital e deixou de ser um personagem pra ser o protagonista.
A voz, né? A voz do povo.
A mesmo, voz do, né, povo no DF.
Exatamente. Isso aí é muito interessante, sabe, Jorge? Porque o objetivo é ser um apresentador num telejornal. E a gente conseguiu, né, consolidar os três primeiros lugares na audiência.
Uhum.
Né, e foi um trabalho árduo, não foi fácil. Teve muito ataque de internet, de site de fofoca, de haters na internet. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque não vou mentir, né, minha gente? Porque,
lógico.
Dizer que não mexe. Claro que mexe com a gente. Você se chamaram de várias coisas, enfim.
Você foi muito ofendido, né?
Muito. Fui chamado de traidor, fui chamado de... que eu derrubava a audiência da Rede TV.
Que é isso?
Foi muita coisa.
Traidor?
Falaram que eu traí o Siqueira, que eu queria lugar do Siqueira.
Ave Maria.
Acredita nisso? Rapaz, foi muita
coisa. Quer dizer, abre uma janela, o profissional pode ocupar um lugar legal. Uhum. O próprio Siqueira, pelo que eu
abençoou.
Sei, te abençoou. Sim. E te mandou vir.
Sim.
E aí tu vira o traidor.
É, né? É complicado essas coisas.
Tem um programa, eu vou até fazer uma brincadeira, tem um programa da Globo News, que aqui a gente fala o nome de todo mundo, Globo News, Clube FM, é que eu entrevisto político que tá em outra emissora, fala a emissora que o cara tem programa, não tem essas frescuras não. Mas tem um programa do Globo News chamado Fatos e Versões, ou seja, diante do fato de o Siqueira ter te liberado um talento, o povo preferiu a versão de que você traiu ele.
Sim.
E isso realmente deixa indignado, não deixa?
Deixa. Foi um fato muito chato, mas que a gente prefere seguir adiante, né? Não atacar com os mesmos mecanismos que essas pessoas... fizeram, né? Atacaram. Não, passei pra frente. Tanto é que eu toco pouco nesse assunto. Tô falando aqui pras pessoas às vezes saberem também, né?
Claro.
E é muito legal isso, sabe? Assim, o Luiz Eduardo Leão, que é o superintendente do Diário dos Associados, foi ele que viu o Brunoso e mandou chamar. E eu sou muito feliz, sabe? Em ter sido aceito pelo povo, pelas organizações Paulo Otávio, pelo Diários, que é uma emissora super tradicional, é a primeira emissora da capital. Então tu imagina pra minha cabeça.
Deve ter sido
apresentar complicado. O principal programa policial do Distrito Federal.
Pois é.
Principal programa do Distrito Federal, capital do Brasil.
Onde, inclusive, foi uma escola de formação de apresentadores. Uhum. Do mesmo jeito, eu vou falar o nome. Passou ali.
A Nicole e o Fred.
O Fred.
Inclusive, eu acabei de ver a Nicole.
Olha só.
Agora é um amor de pessoa.
E eles hoje estão na Record, a gente não esconde onde o pessoal tá. Porque eu acho que a audiência ela tem que ser um negócio seguro. Eu não preciso ter medo do concorrente, eu preciso ter respeito e tentar superar o bom trabalho que muitas vezes ele faz. Que é uma coisa que eu vejo. Depois que eu comecei a ver mais atentamente a programação da TV Brasília, eu sempre te via lá, mas eu não via por conta de compromisso do horário, naquele horário ali que se apresenta, que é de 11h45 a meio-dia e 50, mais ou menos, não é isso?
Isso.
O programa é um pouco variável, às vezes ele estica um pouquinho mais, se ele estiver muito quente, às vezes ele encurta um pouco mais, se tiver mais notícias locais, né? Porque aí entra o jornal local. Mas o que eu reparei é que você trouxe para esse noticiário muito duro, que é o noticiário policial, três coisas que eu acho muito importantes. A primeira é seriedade quando é preciso. Você desce a marreta em crime sexual sem dó nem piedade. Segundo, né, aquela coisa de despolicializar o apresentador do programa policial. Você não é um tira apresentando. Você é um cidadão cobrando o cumprimento das normas e dos deveres, tanto da polícia quanto da sociedade. E o terceiro, que eu acho sensacional, é que você tem combatido avidamente os preconceitos. Preconceito contra gênero, preconceito contra sexo, preconceito contra a cor da pele.
Sim.
Explica pra mim esses três eixos aí. Por que você adotou isso? Como é que veio essa tua ideia?
Eu costumo dizer que a gente não precisa pregar na cara o que nós somos, né? Uhum. A gente não precisa dizer aos quatro cantos, ah, sou isso, sou aquilo. Não. É fazer como qualquer pessoa normal, porque somos pessoas normais. Não tem essa, né? Não tem essa de discernir por qualquer questão. E eu costumo dizer também que o DF Alerta, ele passou por essas etapas e hoje o Brunoso, no caso eu, é fazer um jornal pesado com leveza, uhum. né? E eu não ponho isso na minha cabeça, sabe? Tipo, ah, eu tenho que combater isso. Não.
Você faz de coração mesmo?
De coração, com toda a minha verdade. Isso. Com toda a minha verdade. Às vezes as pessoas potencializam e marcam essas coisas que eu nem sei. Eu falo, meu Deus, é mesmo, é tudo isso, sabe?
Eu vi uma vez um discurso seu tão bonito, uma abertura de programa sua tão bonita, sobre a questão do feminicídio. Que eu virei, cara, esse cara deu uma roupagem nova à abordagem do feminicídio. Que legal, olha o olhar dele né? sobre a questão.
Eu tenho a produção do programa, você vê, né, ali, né, Jorge? Você
muita mulher ali.
É um pessoal incrível, sabe? Cada um ali faz com a sua verdade, cada um tem... O programa não é meu, é um programa de cada um, né? Uhum. Um coletivo, né, de notícias e tal... Então, assim, o bacana que de trabalhar com aquelas pessoas, com cada um, do produtor, do editor, do cara que tá segurando o cabo ali, é que as pessoas gostam de fazer aquele programa. É um programa que eu digo que eu posso chamar de meu, uhum. sabe? Já tiveram propostas de outras emissoras, duas emissoras, uma de São Paulo e outra daqui. E eu falo, não, meu tempo ainda não acabou aqui, não. Não acabou, Jorge, não acabou. Eu tenho muito a fazer ainda, eu tenho outros sonhos dentro da televisão. Eu gosto de fazer do entretenimento, sabe? Assim, eu curto muito fazer. Eu curto muito estar ali. Pra mim, é um refúgio, sabe? Uhum. De estar na televisão. E o melhor de tudo é o que eu falei ainda há pouco, né? É que a gente alcança da criancinha que vê o tio Brunoso. É muito incrível isso, sabe? A criança te olha e vê aquele negócio assim. Aí eu faço lá, 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 a linguinha pra ela e ela começa a rir. Ao idoso, a você tá na fila de um supermercado, o cara te olhar e falar assim, ei, Brunoso, tu tá vendo como é que tu magro? Emagreci que nem tu. Eu cheguei aqui com 98, né, velho?
Pois é, você fez...
Um ano já e eu perdi 30 quilos, velho.
E sem bariátrica foi, né?
Sem bariátrica.
Tá vendo, ó, Tavinho aqui.
Tavinho
aqui é o nosso operador, Tavinho Fernando, operador, diretor, barra tudo.
Não, Tavinho tá de boa aí, não tá não, Tavinho?
Tavinho faz o seguinte, Tavinho é quase que a minha alma... aqui no programa, porque ele pega o programa Ponto e Vírgula, que você ouve aqui na 102,7 da JKFM, e ele corrige tudo que eu tiver errando aqui. Ele me corrige, ele me passa a placa o tempo inteiro.
Tá vendo como é que
por exemplo, ele agora tá mandando eu apresentar com quem eu tô falando. Eu tô falando com o Brunoso, apresentador do DFTV. Ele já olha pra mim, eu já sei que é. É o Brunoso, apresentador do DFTV, aqui no programa Ponto e Vírgula, pelo 102,7 JKFM. Toda vez que eu falo o nome da pessoa que eu tô entrevistando...
Alerta, menino.
DF Alerta, apresentador do DF Alerta.
É da outra, né?
Aí, DF Alerta, DFTV é da outra. Bom noticiário, mas o jornal local é melhor.
Nossa, é melhor.
É muito melhor, muito melhor. E aí é o seguinte, eu tava falando com o Brunoso aqui, a gente começou a falar dessa coisa da leveza. Como é que foi dar esse tom de leveza? Porque antes, sem crítica nenhuma aos outros apresentadores, era mais duro, era mais... Uhum. Era menos... havia menos abertura e mais só conteúdo policial. Agora tem um debate, acho que a pandemia também ajudou a fazer esse debate em torno da polícia.
Essa foi a proposta inicial de trazer o Brunoso pra cá, era de realmente deixar o programa com humor, né, e tal. A gente, no começo, tentou fazer mais humor, né, só que o povo não quer palhaçada, o povo quer a voz ali, o povo uhum. quer alguém que represente ele, que meta a mão na cara do vagabundo que matou o pai de família. Eu levanto muitas questões dentro do programa. E, além do jornalista, existe o artista, né? O uhum. Brunoso. Então, veio a calhar muita coisa ali. Quando tem um momento de brincar, a gente brinca. Quando tem um momento de falar sério, a gente fala. Uma questão que eu levanto bastante dentro do programa é a questão dos motoristas de aplicativo, sabe?
Uhum.
Que todo dia a gente recebe a notícia que um motorista de aplicativo foi morto. que um motorista de aplicativo, um taxista, levou uma facada, foi sequestrado, colocado dentro do porta-malas com as mãos amarradas. E isso eu levanto, em fato, em questão, principalmente da segurança pública do Distrito Federal. Não é batendo, é uma questão que a gente precisa dizer. Ah, é só um botão que resolve, é um botão de segurança. Ah, porque é empresa privada, é o Uber, é o 99, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, aí.
Como previne?
É a privada, ok. E as vidas que estão sendo mortas? Onde é que entra a segurança pública? Não entra nada?
Excelente.
O botão aperta ali? Não, a gente tem que fazer uma coisa. Falo com o secretário, que é o Júlio Danilo, que é inclusive incrível. Então, assim, são questões que a gente levanta na hora da seriedade. Do sério é sério, na hora da brincadeira é brincadeira. Divido o programa com o competentíssimo Wagner Relâmpago, né, que faz os comentários dele, com os nossos repórteres, Luquinhas. É uma equipe muito bacana de se trabalhar, né? A gente se mata todo dia. Mas a gente se ama no final quando tá tudo certo.
Uma das coisas que é mais engraçada é aquela participação, né? Do véio, da palombra
e do queijinho, né?
E do queijinho. Uhum. Conta aí pra gente como é que é aquilo.
Não, você já viu como é que é o queijinho, né? E a palombra é o Manu, o grande Manu. É um homem deste tamanho fazendo aquela vozinha, tá? Não sei o que, não sei o que. Eles já estão no programa há muitos anos, né? São 10 anos que existe o Def Alerta. E são queridos pelo povo, né? Assim, quem é Palombra? Quem é o velho Pafons? Que é o Jefferson Legal, nosso DJ. Então, assim, é um programa muito gostoso de fazer. Tem trilha, e todo mundo já se conhece no olhar, e vem a trilha, pô, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois vem a brincadeira.
E ao vivo, isso é quase que uma improvisação ali.
Total, né? Eu nunca sei como, às vezes, eu não sei nem o que eu tô falando ali.
De Júlia.
De tanta potência de um negócio que, sabe, assim, entra e vai e acabou. Eu, já acabou? Meu Deus, eu falei tudo isso? É isso. É quando a gente faz com amor, com carinho, com a nossa verdade, é isso.
É, né? Verdade. Qual foi o caso que mais te tocou ou chocou desses casos de polícia que passaram?
Olha,
aí nesse
ano? Eu vou falar de um recente, pouco, né? Nosso repórter foi fazendo uma matéria aqui no entorno. E um rapazinho de 28 anos, especial, saiu pra brincar. Ele sempre saía pra brincar com as crianças também. E sempre as pessoas acompanhavam ele e deixavam ele de volta. Nesse dia, ele voltou com as pessoas, só que ele voltou pra quadra. E ficou desaparecido um bom tempo. 5 dias, se não me engano. Encontraram ele morto. Esse rapazinho de 28 anos. Só que isso não foi tudo. Além de encontrarem ele sem roupa, que ele pode ter sido supostamente estuprado, um rapaz... 28 anos, especial.
Nossa.
Aí foi mais cruel ainda, que cortaram as mãos dele e botaram dentro da barriga. Então aquilo me deixou numa maneira que, inclusive nesse dia, de tanta revolta minha no ar, do meu repórter e tal, a gente ficou na vice-liderança e tal, tudinho. Eu não é a questão, fica na vice-liderança por causa desse caso, tá, papapá. Não, a questão é de conscientizar mesmo, a questão é de passar a informação, de ficar indignado do que acontece com o crime. Às vezes a gente deixa muito de bobeira a nossa vida, a gente procura às vezes problema, viu, amigo ouvinte? Vamos ser felizes, vamos fazer o certo, porque é isso que importa, para que a gente não possa ficar à mercê de tanto bandido vagabundo que tem por aí. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai ali atravessar uma rua e vem um vagabundo. E se vier, dê o celular, dê tudo que puder. Entendeu? E vamos tentar, porque os presos somos nós.
É.
Né? Vagabundo não tem nada a perder.
É, exatamente. Prenderam até hoje ou ainda não?
Quem fez isso?
Os algozes desse pobre rapaz.
Ainda não. Ainda não descobriram quem foi.
O bom é que a gente tem uma taxa de solução de crimes alta aqui no DF.
O DF é muito bom.
O ruim é que, mesmo assim, os criminosos continuam tentando desafiar as autoridades policiais.
Você viu o Lázaro ali, que onda que foi o Lázaro, né,
velho? Não, e eu agora tinha um compadre do Lázaro fazendo outras barbaridades.
Agora, né, você viu?
Recente.
Que matou a mãe e a filha, né?
A mãe e a filha. Assim, a gente se pergunta muito, e você que... Eu comecei lá nos idos dos anos 90, quando você era garota ainda, fazendo reportagem policial.
Sim.
E você?
Trabalhou com grandes amigos meus, com Lucas Veloso, lá no outro jornal, né?
Trabalhei no Jornal de Brasília.
Gosto muito de você, falo muito bem.
Gente fina. E trabalhei com duas instituições do noticiário policial no Rio de Janeiro, quando estava começando, que era o famoso Zé Grande, que era repórter de polícia e narrador do cemitério. Ele era locutor no cemitério no dia de finados.
Caramba.
E com a Albeniza Garcia, que foi a mãe de todas as repórteres policiais do Brasil, porque ela foi a pioneira, ela era incrível, foi inclusive madrinha no meu casamento com minha esposa.
Sua esposa é jornalista também, né?
Minha esposa também é jornalista. Dentro desse cenário, né, dentro dessa coisa, a gente pode ver, o que a gente observa desde a época que eu comecei pra cá, é que a violência, ela nunca diminuiu em termos absolutos. Continua morrendo gente demais. Claro que a impunidade aqui é menor do que a impunidade que havia no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, mas ainda morre muita gente de graça. E foi muito importante você falar isso que você acabou de dizer, de que a gente tem que valorizar a vida, porque a gente pode perder ela para um vagabundo a qualquer momento.
Exatamente, é muito complicado isso, sabe? A gente fica realmente à mercê. A polícia faz o trabalho dela, mas vagabundo existe em todo canto. Em quem menos você espera, inclusive.
Outra coisa que também aumentou muito esse tempo, e talvez você tenha notado, vindo de outro centro como eu vim, você é do norte e eu do sudeste, é que o tráfico de drogas nesse tempo todo explodiu, né?
É.
Nesses 20 anos últimos.
São corredores, né, Jorge? Às vezes eu falo, na própria televisão eu falo que a polícia ela dá murro em ponto de faca, é como se, enxugar gelo.
Uhum.
Né? Quanto mais droga é apreendida, quanto mais droga ali é descoberta pelos policiais.
Parece que vem mais.
Muito mais. Né? Pelo próprio norte ali, por exemplo, a gente tem a Tríplice Fronteira. Eu costumo dizer que são os rios, né? Vem pelos rios, são os corredores do tráfico de drogas. É muito complicado você combater as milícias, os traficantes. Eu disse, eu não tenho medo, sabe, Jorge? Eu lhe juro, eu sou pelo certo, sabe? Então, assim, eu queria muito descobrir, sabe, cada cantinho. Sabe, eu peço para que as pessoas denunciem no programa, inclusive, para que a gente possa chegar nesses caras das bocadas e tal, e prender. Prender e colocar atrás das grades, sim.
Sim.
E para que nossas crianças elas não cresçam vendo tudo aquilo, sabe? Um matar, outro roubar, outro destruir. Quantas crianças, nossas crianças já foram ali levadas pro tráfico de drogas? Quantas pessoas, lógico que isso vai de cada um. Né? Eu mesmo cresci ali no meu bairro vendo o traficante vender droga na esquina. Não fui pra esse caminho, graças a Deus. Mas a gente sabe que as pessoas são fracas. A gente sabe que muita gente vai pro caminho errado pela influência de onde mora, pela influência de parentes, enfim. Então, assim, eu luto pra que a gente possa ter, sim, um futuro melhor. Eu não tô ali só, como ele falei, não tô ali dentro, na frente de um programa policial representando e tendo que representar as 80 famílias que trabalham ali na TV Brasília. É uma responsabilidade muito grande, não é uma brincadeira, sabe?
Não.
Ali. Muito bem, a gente tava nos corredores, aí Brunoso, olha a máscara, porque tava tirando, né, por causa da maquiagem. Aí ele, assim, você não pode ficar doente. E é verdade, eu tenho esse compromisso de não poder ficar doente, de não poder faltar trabalho. Eu acho que de um ano e quatro meses eu só não fui quatro vezes pra televisão, porque uma foi folga e três foi reação da vacina, alguma coisa assim. Então, assim, é uma responsabilidade. E eu gosto de sair, de estar com os meus amigos e tal, mas existe a responsabilidade, ó. Muito grande, e eu levo isso muito a sério, apesar de ser loucão, de ser brincalhão e tal, mas ali é o meu ganha-pão e o ganha-pão de 80 famílias lá dentro daquela televisão que existe há 61 anos.
E você falou um negócio maravilhoso agora, você é um representante da sociedade, você é o microfone do excluído.
Sim.
Você é o microfone da pessoa que mora na comunidade, você é o microfone e a imagem da pessoa que tá ali sendo assediado, tendo um filho sendo assediado pelo tráfico de drogas, pelos assaltantes que querem levar o filho inocente para fazer parte das quadrilhas. E é bom que tenham muitos brunosos nesse país denunciando esse tipo de coisa e cobrando das autoridades.
Sim,
as autoridades precisam ser cobradas.
Sim.
Claro que fazendo esse exercício que você fez aí agora, que foi um exercício de extrema humildade, reconhecendo a eficiência das autoridades policiais, mas elas também precisam ser cobradas, por mais eficiente que seja.
Sim, existe muita parceria, né, Jorge? Na própria rádio, aliás, na própria televisão. Nós somos amigos de delegados, de policiais. Agora eu tava com a subtenente Rosana, que é uma querida que inclusive se aposentou. E ela falou: olha, daqui a pouco eu vou ter que ser tua segurança, viu? Não sei o quê. Eu disse: não é preciso disso, não. Eu sei andar nos lugares certos, eu sei. Não preciso exagerar nisso, não. Lógico que a gente precisa da nossa segurança. Mas a gente tem o nosso dever, né, de dar aquela cutucadinha, na galera de gravata lá no Senado, no Congresso e tal. É isso, sabe?
Cobrar,
eu faço isso com todo o meu amor, cara.
É cobrar de cada instância do poder público a importância dele. Agora, já que a gente falou da matéria mais trágica e você falou desse assassinato, a mais engraçada, qual foi?
Ai, velho, tem muita coisa engraçada.
Tem muita coisa bizarra. Por exemplo, nessa semana, na semana anterior à semana que nós estamos, eu me lembro que o DF Alerta colocou um vídeo de uma cena de sexo oral à luz do dia.
Ah, foi. Foi ontem, ó. É verdade.
Um negócio inacreditável que ocorra, assim.
A gente ri, mas aquilo poxa, eu fico pensando, gente, tem tanto quanto bom pra fazer esses negócios, né?
Né? Imagina isso no meio da rua. E era
tem uma
assim,
galera que adora o parque da cidade, né? Que fica só olhando, pensa que não sei.
E nisso aí, um abraço pro Carlos Carone, repórter do Metrópolis, que já teve aqui no programa e que é o maior desvendador dos grupos de sexo coletivo e de outras práticas lá no parque da cidade.
Eu juro que eu me assustei com esse negócio, viu?
Aqui tem muito.
Nossa.
Aqui é
isso coisa. É um desrespeito, né, brother? Claro. Na moral, é triste saber disso, que um parque tão lindo, que muitas vezes serve de sexo a céu aberto ali no nosso centro de Brasília. É triste.
E a luz do dia.
Qualquer hora. É perigoso, inclusive.
Perigosíssimo.
Perigoso.
Os tais estacionamentos do amor, como eles chamam, o rotativo da... A suruba rotativa, como eles usam o nome.
Eita, Domingão! Esse domingo tá bom.
A gente tá aí no seu café da manhã falando bobagem. Não, a gente tá denunciando. E os repórteres de polícia dessa cidade... Desde a época do Mário Eugênio, passando pelo Herbert, os dois já falecidos em circunstâncias trágicas, né? E a gente, desde então, não teve mais nenhum outro falecimento de repórter policial. Mas foram os repórteres policiais que impediram que a gente estivesse hoje numa situação baixada fluminense aqui. Esse trabalho que vocês fazem, esse trabalho da imprensa policial é muito importante para o equilíbrio da sociedade.
Sim.
Mas é mal visto, né, Brunoso? As pessoas acham, principalmente os intelectuais, né? Carniceiros, sensacionalistas. O que você diria para esse pessoal que tem esse tipo de
eu
opinião?
Respeito, sabia? Respeito. Porque tem público para tudo, né, Jorge? O cara que. Eu costumo até brincar assim, eu falo, meu Deus. Eu brinco mesmo, de verdade. Eu falo, nossa, tem um cara lá da Globo apresentando DF TV. Tá lá, no, bonitinho, né? Três pessoas morreram, não sei o que, não sei o que. Aí passa lá pro meu concorrente, o Felipe Malta, que tá lá todo sorridente, falando e tal, papapá. Aí ele troca o canal, vem um louco lá com a liga, blá, 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 blá. E aí, que negócio é esse aí, velho? Que doido é esse? Aí o cara para e vê. E existe mesmo a galera que critica e tal, mas tem público pra tudo. Não gosta, meu filho, mude de canal. Você é bem-vindo em todo lugar, meu filho. Vá com Deus. Mas eu te digo uma coisa, lá não é legal não. Aqui onde a gente tá é muito legal.
Sim, porque tem esse lado desenvolto, o lado do sorriso. E tem uma coisa assim, que a violência tira muito da gente. A violência rouba o sorriso. Ela rouba o encanto da vida, né? Você com medo...
E não é
medo...
só a violência física, né?
Não, a violência social.
Psicológica e pessoas tóxicas mesmo, sabe? E é saber levar, sabe? É muito complexo esse assunto, né? Pra que a gente possa abranger mais. Mas é cada um no seu, cada qual, e respeitar o espaço do outro.
A gente tá chegando aqui já ao fim da entrevista com essa figura maravilhosa,
que prazer,
humorada e ao mesmo tempo com um grande conhecimento dos dramas e das aflições do cidadão brasileiro, que é o Brunoso, apresentador do DF Alerta, agora eu não errei, viu, Tavi? Apresentador do DF Alerta, que falou pela nossa queridona TV Brasília. Brunoso, eu queria te agradecer demais você ter vindo aqui, dar essa entrevista pra gente, dar esse panorama, e queria deixar o microfone aberto aí pra você despedir dos ouvintes e das ouvintes aqui do nosso programa Ponto e Vírgula, pelo 102,7 da JKFM, e deixar, quem sabe, uma mensagem aí pras nossas autoridades.
Jorge, eu primeiro agradeço demais esse convite de você ter feito. E me sinto muito honrado mesmo, conhecer também aqui as dependências da JK, que lugar lindo, dá pra ver que o negócio é muito sério, viu, ouvinte? Pra você é feito com qualidade mesmo, E a mensagem que eu deixo pras autoridades é que elas continuem fazendo o trabalho delas e que prestem atenção demais, no menos favorecido e nas nossas crianças, viu? Um beijo e nunca esqueça que Deus acredita em quem é de verdade, quem é de mentira é fuleiragem. Me assiste todo dia aí, tá? Segunda a sexta, às 11h45 da manhã no 6.1.
Segunda a sexta, 6h45 no 6.1 na TV Brasília. Programa DF Alerta com o nosso querido Brunoso. E a partir de agora, depois do Brunoso, vem aí a estrela da política, Leandro Mazzini.
Na JK, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Para entender a notícia.
Mazzini, você sabe, ele é o autor da coluna Esplanada, publicada em mais de 50 jornais, sites e portais pelo país, e também escreve a coluna do Mazzini na revista Isto É, e vai trazer pra gente as maiores novidades da política. Bom dia, Mazzini!
Olá, muito bom dia, meu amigo Jorge Eduardo, meus amigos da JKFM, um bom dia, alô especial para todos os ouvintes da Rádio Líder de Brasília neste domingo. Trago dois assuntos aqui hoje para vocês. Um político bem partidário, porque é ano de eleição, inevitável tocar no assunto, mas interessa a vocês e vão ver que é um assunto muito próximo de Brasília. E outro, fisicamente inclusive, e outro é sobre meio ambiente e mineração. Vamos lá, dois assuntos que aliás interessam muito a você, cidadão de bem. A briga do PTB, do Roberto Jefferson, que está preso ainda em domicílio, é matinê perto da disputa pelo controle do PROS, o Partido Republicano da Ordem Social. Veja o que está acontecendo no PROS, cuja sede aqui em Brasília, o seu líder, o controlador do partido, digamos assim, mora em Goiânia, num bunker lá, já comprou helicóptero com dinheiro de fundo partidário, todos nós sabemos essa novela. Num script recheado de acusações mútuas, dois grupos se digladiam pelo controle do PROS, dominado há anos por Eurípides Júnior, com bunker em Goiânia, como eu disse. Além das notórias gastanças com dinheiro de fundo partidário, voltando a falar do helicóptero, por exemplo, além de uma sede milionária aqui em Brasília, Eurípides vê contra si denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens desfilarem no Tribunal de Justiça do DF Territórios. Sua defesa argumenta que são requentadas e que o Ministério Público Federal já mandou arquivar anteriores. A conferir agora, é a Justiça que vai decidir. Não bastasse isso, houve atrapalhada recente de um advogado que tentou audiência com um desembargador, seu ex-professor, em nome do presidente do PROS. Ele causou um constrangimento a ponto de ser intimado a se explicar. Com o processo avançando numa turma aqui do TJDFT, que pode apear o presidente do cargo, o senador Telmário Mota, que é do partido, tomou as dores do amigo e solicitou reunião com o desembargador, que pediu vistas, após voto do relator de aulas Ribeiro pela destituição de Eurípides Júnior do cargo. O que acontece ali? Os dois grupos se digladiando, como eu disse, um grupo é contra Eurípides, apresenta um CNPJ de fundação de antes desse CNPJ validado que o Eurípides está mantendo para se manter no cargo. Então, assim, essa autofagia está prejudicando muito o PROS. E nós, com isso, temos muito a ver, sim, sabe por quê? Estão em jogo ali, por baixo, 114 milhões de reais do fundo eleitoral. Só do fundo eleitoral, 114 milhões. Quem vai botar a mão nesse dinheiro para distribuir para candidatos a deputados, a senadores este ano? Por hora, é o Eurípides que tem esse controle. Mas o outro grupo quer ter o controle do partido para isso. É muito dinheiro público, dinheiro meu, seu, nosso, dos nossos impostos ali na mão desse pessoal. E falo só do PROS por enquanto. Vocês imaginam aí quantos centenas de milhões de reais estão nas mãos de outros partidos. Dinheiro público que devemos fiscalizar. A disputa, minha gente, é por isso, é pelo fundo eleitoral. Isso sem citar o fundo partidário, que é aquela grana mensal que cai ali com aval do TSE, dinheiro público também, na conta do partido para manutenção de despesas. Como aí, por exemplo, né, Jorge? O querosene do helicóptero do doutor Eurípides, que é do partido, por enquanto. Outro assunto aqui é uma coisa vexatória para o Brasil novamente. O governo, gente, está legalizando o desmate por ouro em garimpos pequenos. Eu vou explicar. Depois de desmatamentos recordes e a leniência do governo que queimam a imagem do Brasil no exterior, isso é muito pouco perto do que o governo acaba de fazer com as florestas. Pelo menos no papel, por enquanto, se não houver fiscalização e a grita de ambientalistas e da sociedade. O decreto 10.966 do presidente Jair Bolsonaro, de semana passada, oficializa pequenas serras peladas, digamos assim. Quem não lembra da Serra Pelada lá no Pará? No meio da Amazônia. O governo criou, gente, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala. E também criou uma comissão interministerial para o monitoramento. Enfim, um resumo dessa salada de palavras todas oficiais no Diário Oficial. Sem eufemismos, é a chave da floresta para os garimpeiros desmatarem com respaldo da lei. Quem acredita em operação controlada vai perder a aposta. Está lá no artigo 10 onde vai ser. Na Amazônia Legal, será a região prioritária para o desenvolvimento dos trabalhos, segundo o governo. Outro eufemismo aí para o liberou geral para o garimpo. Todo mundo na corrida do ouro em pleno século XXI, com aval para desmatar. E segue a novela da vida real, volto domingo que vem com mais novidades, espero com notícias boas. Que fique tudo justo e perfeito para todos vocês.
É, esse aí foi Leandro Mazzini, sempre com um assunto importantíssimo da nossa política nacional. A gente tem que ficar muito ligado naquilo que o Mazzini traz aqui pra gente, porque é isso aí que vai definir o cenário brasileiro, político brasileiro esse ano. Mazzini, craque na política. E depois do craque na política, quem vem aí, Tavinho? O craque no futebol, não é isso?
Na JK, ponto e vírgula.
É isso aí, Roberto Wagner, o nosso craque de bola do futebol, da redonda que rola pelos gramados do Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia, Robertinho.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia aos meus amigos, colegas da JKFM. Você já sabe, é meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira. Aqui no 102.7 para falar de futebol, conforme o Jorge já avisou. Hoje, um pouquinho de mais emoção do que o que a gente está acostumado. Só a gente tem falado muito sobre os campeonatos estaduais, mas hoje tem jogaço de bola para a gente falar, né? Supercopa do Brasil, o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, uma rivalidade nacional, uma das mais ferrenhas, né? Se a gente pode dizer assim, entre dois times de estados diferentes. São clássicos raros, mas existem. E Atlético Mineiro e Flamengo é um deles. O Galo, que foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado, por isso credenciou o Flamengo vice-campeão brasileiro a disputar essa partida da Supercopa do Brasil, assim como ocorre nos campeonatos mundo afora, quando um time, o mesmo time, é campeão do Nacional e campeão da Copa, o vice da competição nacional é quem disputa essa partida. E aí hoje, então, às 4 horas da tarde, neste domingão, tem essa partida deliciosa de assistir, que infelizmente foi um pouco prejudicada por dirigentes aí nessa semana que antecedeu a partida, até das semanas que antecederam a partida, porque, primeiramente, né, Jorge, amigos ouvintes, dirigente não tem que chamar atenção. Dirigente tem que ficar nos bastidores, tem que fazer o que ele é posto no cargo ou o que ele é pago para fazer. E dirigentes de Atlético Mineiro e Flamengo chamaram muito mais a atenção nesses dias do que a própria partida, que tem tudo para ser um jogão de bola, para ser uma partida que a gente não está acostumado, pelo menos nesse início de temporada, porque são jogos amarrados, são jogos com um desnível técnico muito grande entre o time grande e o pequeno. Aqui não, nós temos dois dos melhores elencos do país, frente a frente, com o que tem de melhor à disposição para uma partida única que vale título. É um título simbólico, entre aspas, porque vale dinheiro, são 5 milhões para o campeão, 2 milhões para o vice. Então, a gente deveria deliciar essa partida, a gente deveria curtir essa partida e não ativar uma rivalidade, a parte ruim da rivalidade, como dirigentes fizeram, burlaram, ignoraram completamente o regulamento da Supercopa do Brasil, que nos dois últimos anos ocorreram em Brasília, inclusive. E é muito legal, a gente que cobre futebol vê uma coisa diferente, é uma competição bem tratada, com uma roupagem própria, é uma competição que exige que os clubes cheguem com antecedência à cidade que a partida vai ocorrer, justamente para que ambiente o público local, para que as pessoas locais possam curtir ali um pouco. Então tem algumas obrigações que são chegar com pelo menos 3 dias de antecedência ao local da partida, era obrigado a treinar no local da partida, então fazia ali um treino aberto, ou mesmo que fosse fechado, tinha esse contato direto com a torcida local. Não teve nada disso. Coletivas, entrevistas coletivas dos técnicos, dos capitães antes, para dar aquele aquecimento, aquele gostinho especial de partida festiva, mas também que vale troféu, que vale dinheiro. Então nada disso foi cumprido nem por Atlético Mineiro, nem por Flamengo. Um movimento que o Atlético Mineiro encabeçou, primeiro que assim, grande parcela da torcida, não dá para dizer grande parcela porque eu não falei com todo, mas uma parcela da torcida do Atlético achava que nem jogo deveria ter, justamente porque o Atlético foi o grande campeão do Brasil em 2021. Foi de fato o grande campeão do Brasil em 2021. Isso não significa que a partida não deva ocorrer. Já frisei aqui, é no mundo inteiro assim. Então, pegaram muito nessa tecla. Depois, dirigentes do Atlético disseram que o Flamengo estava tendo informações privilegiadas porque reservou o melhor hotel da cidade primeiro, e o Atlético foi reservar e não tinha mais esse melhor hotel. Não tinha campo de treino para fazer sua atividade. E não é uma verdade. Quando o Atlético vai à cidade de Cuiabá, ele fica em hotel, ele treina onde tiver que treinar, porque lá tem um time da cidade que é o Cuiabá. Então assim, logo depois que o Atlético encabeçou esse movimento e a CBF autorizou o Atlético a não chegar 3 dias antes, ou seja, a também não treinar na cidade, a também não participar da entrevista coletiva, o Flamengo, com a mesma birra, falou também que não iria à cidade de Cuiabá, porque não fazia sentido. Se o Atlético não ia cumprir o regulamento, o Flamengo também não iria. Ou seja, essas briguinhas bobas de bastidores que chamaram mais atenção da partida do que deveriam. Mas agora sim, vou falar da parte ótima da partida, que é qualidade técnica, que são dois grandes elencos do futebol. Já que hoje o Jorge me deu um pouquinho mais de tempo, vamos lá. Primeiro de tudo, eu não vou ficar em cima do muro. Atlético Mineiro e Flamengo, acredito eu, e aí palpite, gente. Palpite a gente dá e depois não, a galera cobra muito. Ah, porque você falou que aquele ia ganhar. Não, é palpite. Você tá aí do outro lado da rádio, dê o seu palpite também. Para mim, o Atlético Mineiro é favorito para essa partida de hoje. Não por elenco, não é que eu acho que o elenco do Atlético é mais qualificado do que o Flamengo, que é páreo duro, na verdade, mas é porque o Flamengo vem de uma ruptura muito grande de estilos de treinadores. Renato Gaúcho sai, entra o Paulo Souza, uma escola diferente, um esquema tático diferente, é do Paulo Souza colocar 3 zagueiros, o Renato Gaúcho não usava 3 zagueiros, então assim, a ruptura do Flamengo do ano passado para esse é maior do que a do Atlético Mineiro, que também trocou de treinador, é verdade, mas o trabalho que o Cuca deixou está sendo muito bem aproveitado pelo El Turco, né, o argentino chamado de El Turco. Então a ruptura foi menor, o Atlético já tinha um modelo, seguiu esse modelo e vem trabalhando. O Flamengo tinha um modelo, rompeu completamente com esse modelo e está tentando implementar uma nova filosofia de jogo. Então por isso eu acho que o Atlético é um pouco favorito para a partida, acho que leva esse título da Supercopa do Brasil. Em contrapartida, a gente sabe que a torcida do Flamengo vai estar maior número, então isso é uma pequena vantagem, e acho que o Flamengo tem jogadores com capacidade de decisão maior do que, quer dizer, em maior quantidade do que o Atlético Mineiro. Se isso vai pesar a favor do Flamengo ou não, veremos logo mais às 4 horas da tarde. Na minha opinião, o Atlético é favorito para essa partida de hoje, porque o conjunto de fatores leva o Atlético a ser o favorito. E só para não deixar passar, também tem campeonato estadual hoje, então tem Vasco em campo, logo mais no Campeonato Carioca. Vou falar de Campeonato Carioca daqui a pouco, mas no Paulista tem clássico, né? Por isso que eu vou dar prioridade. Tem o clássico Sansão. Santos e São Paulo jogam às 6h30 da noite lá na Vila Belmiro. Então, bom jogo. O Santos, que demitiu o técnico recentemente, o São Paulo, que não vive grandes amores com o Rogério Ceni no comando. Já no Campeonato Carioca, vou passar aqui para vocês, o jogo deste domingo é entre Audax e Vasco, também no mesmo horário, às 6h30 da noite. Então você, vascaíno, assim como o Jorge, tem compromisso marcado às 8h30, às 6h30 da noite, Audax e Vasco, beleza? Eu fico por aqui, Jorgão. Meu grande abraço, você já sabe. Precisou falar de futebol? Chama! Chama! Chama que eu venho aqui na JKFM. Um abraço!
Bom, esse foi o nosso amigo Robertinho, Roberto Wagner, aqui no 102,7 do nosso programa Ponto e Vírgula. E já na reta final do programa, nós vamos receber a nossa amiga Andréa Salles.
Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Saúde.
Bom, e aqui a gente está recebendo agora, no encerramento do seu programa Ponto e Vírgula, a nossa querida Andréa Salles. Bom dia, Andréa.
Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes.
A Andréa está em São Paulo com a sua extensa agenda de compromissos profissionais, mas abre aqui um espaço especial porque a gente recebeu aqui uma carta aqui na produção do programa. Na verdade, uma carta, quando eu falo, é uma mensagem de WhatsApp. Vocês estão vendo que tem um som aí da Andréa subindo, é porque ela está de máscara dentro do aeroporto falando com a gente. E o fone está dentro da máscara, então está captando um pouco da respiração da Andréa. A carta é a seguinte, Andréa, é uma pessoa cujo primo está desaparecido. E ele desapareceu, está em situação de rua, depois de ter recaída e sem internar, e fazer um furto dentro de casa. Então, com vergonha, ele desapareceu. A família está transtornada atrás dele. E ele já teve internações voluntárias, compulsórias, enfim, uma série aí, como eu te mandei. O que você pode dizer para esse pessoal, para essa família, e especialmente para essa prima, que parece ser a codependente dele?
Olha, Jorge, a primeira coisa que eu falo é que a gente nunca deve deixar de pensar que vai chegar o momento de ajudar o dependente químico. Não importa ele estando em situação de rua ou não, tá? Uma hora ele volta para casa, tá? E nessa hora a família tem que estar preparada para atendê-lo, né? Para atendê-lo sim, né? Para recebê-lo de forma que não fique uma família adoecida. Então a primeira coisa que eu falo para essa família é procure ajuda psicológica, né? Eles precisam saber como lidar com uma situação dessa. E mais do que tudo, procurar um grupo de autoajuda que possa amparar essa família nas decisões que elas vão ser obrigadas, os familiares que vão conviver com ele, vão ser obrigados a tomar depois que esse familiar voltar para casa. Então, precisa de um... É sempre bom ter um psicólogo, né? E aí, no sistema de saúde, né, público, ele tem o CAPS, né? E o CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, ele pode atender essa família. Você entra lá, participa dos grupos de autoajuda, participa, aí tem as consultas separadamente também. Então, assim, mais importante é a família procurar o apoio psicológico dentro de um CAPS, se não puder pagar, e em seguida ter um grupo de autoajuda, seja ele dentro do CAPS, seja ele na comunidade que frequenta. Tem muitas igrejas que tem os grupos de autoajuda, né? E o Amor Exigente é o mais antigo, né? Do Brasil, tem mais de 80 anos, mas se não tiver, porque o Amor Exigente é ligado à Igreja Católica, mas se não quiser ir lá, tem várias igrejas que tem esses grupos de autoajuda, Jorge.
Entendi. Uma das coisas que eu fiquei preocupado quando li essa mensagem aqui pelo WhatsApp, que eu às vezes chamo de carta, né? Porque é mania de gente mais antiga como eu, é ver que ele está repetindo comportamentos, né? Resistiu à internação, internou, não ficou, roubou, fugiu de casa. Isso é um indício sério de que a situação está chegando no limite, não é isso?
É, Jorge, assim, o problema sempre com dependente químico é que a gente não sabe qual é o limite dele, né? Uma coisa que as pessoas comuns falam assim, ah, fulano chegou no fundo do poço. É, eu aprendi com um amigo, Henrique França, que não tem, na dependência química não tem fundo de poço, porque no poço o fundo tem água limpa, né?
É verdade.
A dependência química tem o fundo da fossa.
É, né? Onde a água está misturada com outras coisas, né?
É, pois é. Enfim, não, acho que não tem água lá, acho que é só outras coisas mesmo.
Nossa,
então,
senhora.
Quando você, para o dependente químico chegar no fundo da fossa dele,
uhum.
Vai ser o momento dele. Ninguém tem como saber que momento vai ser esse, né?
Uhum.
Porque às vezes eu já vi famílias dizendo assim, ah, quando o dependente químico faz furtos e trafica para manter o próprio vício, e aí acaba preso, né?
Uhum.
Aí eu já ouvi familiares dizerem assim, ah, agora ele vai parar de usar droga. Aquele ali não era o fundo da fossa para ele, sabe? Era o fundo da fossa para o familiar. Então tem que esperar o fundo da fossa do dependente químico. A gente nunca sabe quando é. Eu já vi essa questão da internação, você falou que ele teve internação compulsória e internação voluntária. Eu já vi dependente químico sair, largar a dependência na primeira internação e também já vi dependente químico largar a dependência na décima internação. Então, não tem fórmula de bolo, Jorge, cada um é de um jeito.
É verdade. Andréia, olha, meus parabéns pela sua viagem aí, pela conferência que você deu aí na capital paulista sobre álcool e drogas. Muito sucesso aí nessa sua batalha e muito obrigado pela tua participação, abrindo essa agenda. Tá pegando o avião agora?
Tô pegando o avião nesse exato instante. Tô entregando meu bilhete aqui pro colega.
Então, obrigado, Andréia, pela participação e com a presença da Andréia, a gente encerra o programa Ponto e Vírgula de hoje. Se você perdeu algum pedaço dessa nossa edição que teve o Brunoso, o apresentador do programa DF Alerta, conversando com a gente na entrevista, teve agora André Salles, o Leandro Mazini falando de política, o Roberto Wagner falando de futebol, se algum pedaço faltou, você pode conferir amanhã aqui na JK, o podcast do programa. É só entrar no site da JKFM, jkfm.com.br, e procurar ali na área de podcast que você acha o nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. Gostou? Volta semana que vem que tem mais Ponto e Vírgula aqui na JKFM pra você. Tchau, Brasília, até lá.
Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. JK.